Olá, eu sou a Ana.
Eu sou o André.
Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Choro, senso e birra. Sem certezas quanto à existência de algum senso, no choro e na birra, da Amélia pelo menos, resolvemos ir falar com quem sabe do assunto.
Sim, falamos do pai da criança e deste projeto Choro, Senso e Birra, que é um arquivo de preciosidades. São dezenas de conversas entre pai e filha que, na espontaneidade e na ingenuidade, revelam raciocínios que nos fazem rir e pensar muitas vezes sobre a beleza do que é ser criança.
Íamos preparadíssimos para falar sobre a figura do pai, a construção da proximidade com os filhos, mas o rumo foi outro. E igualmente importante.
Além disso, ainda conseguimos abordar conteúdos fundamentais, como, por exemplo, imaginem, a forma de aplicar supositórios e o quão mais fácil pode ser dar um medicamento com banana. E eu juro, mas juro, que me controlei e não fiz associações entre supositórios e bananas num mesmo episódio.
E eu cá estou para comprovar esse esforço, André. Foi grande, realmente. Mas já estamos a perder o rumo. Ou a ganhar outro, lá está. Avancemos para a conversa que interessa e não deixem, por favor, de acompanhar a página Choro, Senso e Birra.
Olá, bom dia. Hoje temos connosco neste podcast uma conversa que deriva de um projeto sobre conversas. Temos connosco o pai do projeto Choro, Senso e Birra, em que são partilhados vários diálogos, vários raciocínios entre pai e filha, e por isso não podemos deixar de começar com um grande agradecimento ao pai por estar aqui connosco para falarmos um bocadinho sobre o projeto e também sobre o que é esta relação entre pai e filha, que já deu tanto que falar nas redes e não só, já tivemos a oportunidade de confidenciar, que já foi tema de conversa em vários jantares com amigos. Por isso, muito, muito obrigada.
Obrigado pelo convite.
Eu começo já por perguntar se há algum tipo de senso no choro e na vida.
Se há algum senso. O senso normalmente nunca vem sozinho, não é? Ou é bom senso ou mau senso, portanto, há senso. Agora, se é bom ou mau, há sempre senso.
Agora, depende sempre, é sempre relativo.
No choro e na birra, diria que é mau senso. Ou há uma tentativa de pedir qualquer coisa que não conseguem, não é?
Exato.
E é fora desse choro e dessa birra que surgem muitas vezes estes diálogos cheios de senso e que são o mote do projeto?
Sim, foi um bocado por aí. Toda esta aventura começou por eu ter sempre um momento ao fim do dia ou à noite mesmo, quando vou deitá-la, neste caso agora deitá-las, porque tenho duas filhas, mas na altura, por acaso, na altura a mais nova já tinha nascido, mas ainda era muito pequenina, por isso não dava para conversar, nem ler as histórias, nem fazer o que fazia com a mais velha. Portanto, comecei sempre à noite a ler uma história e depois da história falávamos 15, 20 minutos. E eu comecei a perceber que ela dizia tantas coisas engraçadas que comecei a registá-las só para depois um dia ouvir ou para lhe mostrar. Não tinha assim pensado em grandes coisas. Depois lembrei-me que isso poderia evoluir para uma animação do que ela dizia. Mas foi assim uma coisa, nunca foi, obviamente foi pensada, mas foi acontecendo e foi-se construindo, sempre aos poucos, sem haver um grande planeamento. O planeamento foi sempre pensar no passo seguinte, o que é que eu poderia fazer, e não um plano geral do que é que isto era.
E agora, era a página. Que ela já é um bocadinho mais crescida, ela já sente que tem que ir gravar, já há quase uma preparação, já percebe que vai para esse momento para gravar, ou não?
Não.
É muito espontâneo?
Não, porque para já não preparamos, a conversa é sempre a mesma, ou seja, não é a conversa, é o dia-a-dia.
Sim.
É sempre ler uma história e falar um bocado. Não é que aconteça todos os dias, não acontece obviamente todos os dias. Há dias que já é mais tarde e que já não há história, já nem falamos. E não é uma coisa que seja diária, mas é uma coisa que acontece o mais vezes possível. Ou muitas vezes leio só a história e não converso, e às vezes não leio a história e converso. Não há grande regra. Mas agora perdi-me um bocado, era o quê?
Decidir a preparação. Isto acontecia.
Não, porque ela não sabe sequer que é gravado e não sabe que a página existe, não lhe quero dizer. Que acho que não é a altura, Não é a altura para isso. E esta página tem, para mim, um grande problema. Não um grande problema, mas eu debato-me sempre com o problema ético do que é a página, não é? Do que é estar a publicar conversas entre nós que ela não sabe que estão a acontecer. Uhum. Isso é um problema ético que eu tenho, que eu sei que tenho, e que tento um bocado combatê-lo e no fundo, tentei um bocado desconstruir todo esse meu problema, que é um problema meu, e perceber que não há problema se for feito da maneira como eu estou a fazer. Pronto, por isso eu também tentei, houve uma altura, até mais no princípio, em que quando a página começou a crescer mais, se eu achei que deveria parar ou não. Isto agora foi uma zona um bocado mais séria, mas foi de facto uma questão que eu pensei na altura. Separava completamente com isto e cancelava tudo. Depois de pensar um bocado e de até ter falado com a minha mulher e com amigos, percebi e percebemos que nestes moldes não havia problema e que se podia continuar. Pronto, e então aí, apesar desse tema, dessa questão de eu gravo as conversas com ela, faço isto porque é engraçado, porque é giro, porque ela em princípio gostará no futuro, e é por prazer, é só prazer isto, não há nenhumas intenções, não há, uhum. não há segundas intenções. Portanto, enquanto isso continuar dessa maneira, eu não vejo um grande problema. Não vejo um grande problema. É sempre ali um problemazinho, é uma pedra que está ali, mas não é um grande problema.
Eu assumo que eu e a Ana já tivemos a mesma discussão, não. Porque principalmente na primeira temporada do podcast nós tivemos que expor muito a vida, o dia-a-dia, o nosso dia-a-dia e também o dia-a-dia da Amélia, não é? E também passámos por esse momento de estamos a falar demais, não devíamos estar, tudo bem, quando ela tiver 18 anos processa-nos e está tudo tranquilo. Pronto, vamos tentar segunda temporada não expor tanto.
É complicado, não é? Porque uma pessoa quer expor os problemas e não é que eu vejo quem o faz, eu não critico e não julgo de maneira nenhuma.
Claro, isto é apenas um debate interior,
exatamente. Foi uma introspeção e o pensamento no futuro e quando é que faz sentido dizer-lhe, se faz sentido dizer-lhe. Uhum. Pronto, tudo isso passou pela cabeça.
Claro.
E vai passando de vez em quando e agora neste momento estou a expulso.
E hoje vai pensar mais nisso.
Vou pensar mais nisso.
É bonito porque, neste caso, é quase uma ponte que eu percebi agora entre estes dois projetos, aqui o Choro Sensível e também o Pais à Experiência, porque uma das coisas que nos levou a arrancar foi pensar, era bonito ela ter uma história dela, uma história contada pelas nossas vozes. É claro que ela não se vai lembrar de tudo isto que viveu nos seus primeiros tempos de vida, nestes primeiros meses, nestes primeiros anos, e portanto há a viva voz dos pais a contar-lhe, Amélia, foi assim. Sim. Claro, com alguma ironia, com algum excesso, algum exagero, só simplesmente para trazer alguma piada.
E até para nos vingarmos das birras dela.
Que nos fizeram chorar, mas acho que acaba por ser uma recordação, um diário bonito para terem no futuro.
Sem dúvida, acho que sim. Acho que sim.
E agora, também no seguimento desta reflexão, queria muito perguntar se alguma vez passou pela cabeça do autor deste projeto que quem do outro lado contacta com ele pensasse, bem, isto é também uma mensagem sobre o quão pode ser importante a proximidade entre pai e filha, qual é o papel também do pai nesta equação. Alguma vez passou pela cabeça que isto também estaria em jogo?
Não, nada, nada. Até porque é uma coisa que eu não penso, não é? Eu acho que a parentalidade acaba por ser, eu acabo por ter momentos em que estou mais próximo e momentos em que estou mais afastado, e eu acho que aí o papel de cada um dos pais, do pai e da mãe são importantes para tentar um bocado colmatar as falhas que um está a ter num momento, ou que o pai está a ter num momento, ou que a mãe está a ter no outro momento, e portanto eu não vejo, nunca pensei sobre isso, tento sempre pensar no que é que eu gostaria enquanto criança, porque eu lembro-me bem de ser criança. Quando somos crianças, normalmente não imaginamos que os adultos sabem o que é isso, não é? Porque são adultos, não somos nós, estamos com os nossos problemas pela primeira vez. E na verdade eu lembro-me de bastantes coisas enquanto era criança e tento um bocado dar-lhe esses pequenos mimos de ser criança de ter prazer nestas pequenas coisas que eu gostava. Não quer dizer que ela também goste de algumas coisas, não gosta de todas as coisas, gosta de algumas, e as que ela gosta, eu tento aproveitá-las.
Eu gostava, estávamos aqui a falar um bocadinho da parentalidade. Como é que sentiste e viveste este momento de ser pai?
Desde o princípio, é uma história um bocado complicada. Não é complicada, mas tem várias ramificações e várias evoluções. Começou, eu uma vez escrevi um texto para o Cordão, que é uma página onde se pode escrever desabafos, no fundo, da parentalidade. E eu escrevi um texto para o Cordão precisamente sobre isso, sobre a questão de quando a minha filha, a minha primeira filha, nasceu, de eu não ter sentido assim uma ligação por aí além. Ou seja, quando a minha filha nasceu, eu não fiquei com aquelas coisas que se vê nos filmes e de um amor interminável. Uhum. E eu não senti isso. Eu vi ali um corpo estranho, que fui eu que o fiz, não é? mas era uma pessoa que eu nunca tinha visto. E a responsabilidade era minha, mas aí não senti uma ligação logo imediata. Foi uma ligação que se foi construindo ao longo dos dias, dia a dia, a relação ia-se construindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Portanto, no meu caso, eu acho que cada pessoa tem, e mesmo eu, com a minha segunda filha, já não tive a mesma sensação que tive com a primeira. A sensação de estranheza já não aconteceu na segunda. Portanto, até para mim, cada nascimento de uma filha minha foi uma experiência diferente. E está sempre a ser diferente, e a parentalidade é uma questão de estar sempre, tentar estar à frente, um passo à frente dos nossos filhos, no meu caso das minhas filhas, para tentar errar o mínimo possível, mas sem saber bem se o caminho é aquele.
Ainda no outro dia estávamos a falar com uns amigos que tiveram um filho há pouco tempo e diziam: eu não sei se o que estou a fazer está bem. E estamos uhum. neste sentimento de: será que isto é o correto? Será que... Mas é um bocado isso também que é ser pai, não é? Então, ainda por cima da primeiro, é muito este sentimento.
É um
será que
constante.
É, sempre.
Se sobreviver, ok, foi bem feito.
Eu lembro-me da primeira vez que tive de pôr um supositório à minha filha mais nova. Eu fui ao YouTube ver como é que se põe um supositório.
Compreendo.
Nós descobrimos que os supositórios foram dados durante anos e anos de maneira errada, porque o bico...
Aquilo
não
é ao contrário, exatamente. Quer dizer, dá de qualquer maneira, não é? Mas se for ao contrário é mais fácil, porque aquilo faz a força inversa, não é? Eu também não sabia isso. Mas é isso.
É para isso que serve este podcast. Para ensinar a pôr supositórios.
Mas achei muito bonito.
Com a parte mais espessa para primeiro.
Primeiro.
Exatamente.
Vamos passar do supositório para uma coisa poética, quase, porque eu achei muito bonito este desabafo, que é sobre a questão do tal clique automático. Não, isto é um amor que isto nasceu e já estamos completamente apaixonados. Até porque é um dos desabafos que também fizemos num dos primeiros episódios, é que isso é uma relação que se constrói, pelo menos nós sentimos muito isso. Ela nasceu, ok, sabemos que temos de a proteger, é a nossa responsabilidade imediata, mas só vem carregada muito dessa responsabilidade. O amor parece que é algo que depois vai crescendo. E a minha pergunta é: nós ainda perdemos muito tempo a falar sobre como deve ser a parentalidade, ou seja, sobre estes lugares comuns, é o amor imediato, é automático, surge logo, e perdemos muito tempo a falar disso em vez de falarmos de forma transparente sobre o que é efetivamente a parentalidade, com os seus momentos cor-de-rosa e menos cor-de-rosa?
Eu acho que cada vez mais não, acho que cada vez mais fala-se sobre isso, e este podcast é um exemplo disso. Portanto, eu acho que essa desmistificação da parentalidade e de ser tudo rosas, acho que isso está a desaparecer cada vez mais. Cada vez há mais informação, cada vez há mais podcasts sobre isso, cada vez há mais páginas de Instagram ou de Facebook ou de redes sociais sobre essa questão de isso não é fácil e há estes problemas, este e aquele. Portanto, eu acho que não, acho que isso é quem se quiser informar tem bastante informação já disponível e consegue ter várias plataformas para ter alguma informação, ou pelo menos diferentes experiências do que é ser pai ou mãe.
E pegando um bocadinho nisso, a figura do pai em Portugal, como é que sentes que é encarada? Já é mais respeitada? Porque eu vou-te ser sincero, eu já contei várias vezes várias passagens que me aconteceram a mim, numa visita a uma escola em que fui completamente ignorado e que só falaram para a Ana, vários momentos em
também
que passei...
Também me acontece, sim.
E o que é que sentes? Achas que isto vai mudar?
Eu acho que a culpa acaba, em último caso, por ser nossa, dos pais, não é? Porque na verdade, há muito mais mães disponíveis do que pais, certo, não é? Portanto, eu acho que as auxiliares e educadoras nem fazem por mal, é o dia-a-dia delas. E a minoria somos nós, pais, homens. Portanto, mas eu acho que isso também está a ir mudando, e se calhar mais lentamente que a, uhum, que a questão anterior, mas eu acho que isso também está a mudar, a sociedade está a mudar, e Portugal também está a mudar aos poucos. Portanto, eu acho que isso é uma questão que existe ainda, mas que está cada vez menos, está-se a retrair, ou está a desaparecer, sim, cada, sim, vez, cada
e será
vez mais.
Que a solução passa por nós também estarmos mais presentes?
Eu acho que sim, eu acho que passa por haver se calhar uma maior partilha das tarefas de ser da parentalidade, não é? Trabalho de equipa, sim. E se passar por aí, transmitiremos às nossas crianças que tanto pode fazer uma mãe aquilo como pode fazer o pai aquilo, que não há diferença, ou não há só aquela tarefa só a mãe que faz. E eu estou a dizer isto, mas há coisas, por exemplo, e isto até é clichê, mas normalmente quem cozinha não sou eu, é a minha mulher, é a mãe. Portanto, mas isso também há famílias, por exemplo, na família da minha mulher, quem cozinha é o pai dela. Uhum. Portanto, isso é uma questão de gosto. Eu não gosto mesmo, não quer dizer, uhum, que ela goste também de ter essa tarefa diária, não é? Ou quase diária, porque de vez em quando eu faço uma coisa ou outra, mas muito raramente. Ou manda-nos vir, mas essa tarefa de facto é dela. Mas se for partilhada em várias em outras coisas, por exemplo, há um episódio de Esforço Sem Sibirra em que a minha filha fala nisso e diz que o pai é das ferramentas. Isso lá está, isso faz parte da sociedade e nós não o escondemos. Eu gosto mais da parte de arranjar coisas e de tentar. Mas isso não. Eu não me sinto culpado por isso.
É natural, não foi imposto.
É natural, exatamente. Mas não quer dizer que ela o possa fazer ou que eu possa também cozinhar. Pronto, uma coisa não impede a outra.
Se tivesse sido ao contrário, estaria tudo bem na mesma. Ou seja, se neste caso, sim, o pai cozinhasse com mais gosto e a mãe arranjasse com mais gosto de coisas, também, sim, estava tudo bem.
E eu acho que essa é a mensagem que nós temos de passar para o outro lado, para o lado das crianças. É que não há problema disso acontecer. E isso é difícil. Porque o nosso exemplo também, neste caso, no meu caso específico, estou a manter o estereótipo da mãe, certo, cozinha, não é? Portanto, é difícil mesmo para nós.
Mas lá está, temos é que quebrar a ideia de que é um estereótipo. Cada família é uma família e funciona, tenta funcionar da melhor forma possível. E temos, sim, é que acabar com aquela, eu sei que é uma piada, mas aquele body que se oferece muito aos pais, em que ensinamos onde é que está o braço, a perna e o buraco para o pescoço, porque na verdade é isso mesmo, pai e mãe... companheiro, companheira, 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 independentemente do estilo de família que for, a criança tende a encontrar ali sempre um porto seguro, não tem de haver um melhor ou pior, tentamos fazer o melhor possível sempre.
Sim, 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 eu acho que é isso, acho que é isso.
E eu perguntava se, para também fazermos esta evolução positiva na sociedade, em tantas temáticas que falámos aqui nesta conversa, se devíamos estar um bocadinho mais atentos cada vez mais aos comportamentos e raciocínios dos mais pequenos, partindo... por exemplo, do mote aqui do projeto.
Eu
temos
eu acho
muito a
que
aprender,
sim,
com eles.
Sim, eu acho que sim. Até voltando um bocado atrás na pergunta da questão de se era, não era se era combinado, era se era preparado.
Preparada, sim.
Se era preparado. Não, nunca é preparado, até porque a preparação, ou se eu fosse falar com a minha filha com uma coisa preparada e fiz uma vez ou outra, não funciona, não, porque ela não vai querer falar sobre isso, ela quer falar sobre outras coisas que ela pensa e que a fazem querer expressar-se sobre isso, conversar. E enquanto se eu fosse com um assunto qualquer, ela ia dizer que sim ou que não e pronto, e não foi uma coisa que ela pensou. Portanto, essa questão da preparação nunca foi feita, é uma conversa sempre entre os dois, e foi essa ligação que eu tentei sempre criar com ela, de ela contar-me as coisas todas. E obviamente eu tenho horas e horas, muitas horas de conversa com ela, e obviamente só ponho algumas coisas. Uhum. Mas, e nessas coisas ela fala sobre a escola e sobre as amigas que falaram mal dela e que, pronto, todos os
Coisas
problemas
que
que as crianças
atormentam,
têm, que
claro.
atormentam, e que eu tento conversar e explicar-lhe que, por exemplo, ela hoje teve uma conversa de manhã a dizer que tem uma amiga, uma grande amiga dela que tem bigode. E ela diz que não faz mal, mas há outra da turma que está sempre a fazer bullying, a dizer que ela tem bigode. E eu tentei explicar, não há problema nenhum que essa menina tenha bigode, porque eu também tenho pelos, e há pessoas que têm mais pelos, há pessoas que têm menos pelos. Portanto, a questão dela ter bigode não há problema nenhum. E quem está a ser má é essa. Pronto, tem aquela conversa natural.
Claro,
Portanto.
não, mas lá está, uma conversa sobre o tema fundamental, que é a questão da aceitação da diferença e de saber viver com ela.
Sim. Portanto, é isso, é tentar transmitir as, no fundo, uma maneira de estar na vida que espero que ela consiga pelo menos perceber que não se faz troça de uma pessoa porque ela tem bigode ou porque não tem bigode. E é uma grande amiga dela e ela sabe e não o faz. Ela disse, pois, eu não digo nada, mas ela tem bigode, dizia ela. Pronto, não faz mal, tem bigode, tem bigode.
Maravilhoso. Eu queria falar agora, aqui estava a pensar num top 3 de raciocínios ou conversas entre vocês que conseguias destacar do Choro sem Recepirra. Consegues, assim, de repente?
Não sei das
Dos
que das,
episódios, sim.
dos episódios. Há um que nunca saiu, que nunca foi sequer filmado, que foi assim um episódio que aconteceu, mas que, como é óbvio, como vão perceber, nunca poderia ter sido gravado. Foi quando eu estava a sair, ela era muito nova, devia ter 2 anos e meio, 3, já falava qualquer coisa, devia ter 2 anos e meio. E eu saí do banho, tinha acabado de tomar banho, não é? Portanto, estava todo nu, e ela olhou para mim e disse que eu tinha um pipi de cenoura, que foi um termo que eu gostei bastante. Foi um raciocínio que ela teve, e
Essa expressão é ótima.
registrei logo isso. E dos episódios, há muitos que eu gosto muito do pesadelo, do à vontade, como ela diz à miúda que eu estou lá em cima, que ela me vai lá cortar a cabeça, e ela diz claramente: meu pai está lá em cima. No fundo, podes ir cortar a cabeça ao
Força.
teu pai à vontade, está lá em cima, é só subir. E gosto muito da vida também, de quando ela diz que a vida são joias, e aquilo começou-lhe a sair. Não sei muito bem porque é que ela disse aquilo. Deve ter, não sei, talvez a ver com os jogos. Pois há coisas que eu não ligo muito, que ela começa por lá a deambular e que não são. Eu acho que o engraçado é que pois as pessoas que veem aquilo tentam às vezes dar um maior, maior importância àquilo que ela disse, quando na verdade muitas daquelas coisas são disparates, e que são as coisas que eu acho mais piada, e são depois as que eu faço, que eu animo. É maioritariamente a parte dos disparates que saem, porque é a parte que tem piada, que o resto toda a gente sabe, não é? São conversas normais das crianças que não vale a pena estar a pôr, é gira quando saem disparates.
Claro que sim.
E pronto, assim, é isso. São os três episódios que eu gosto muito.
Eu acho que tens
Gosto
que
muito, mas gosto
registar
muito do
essa marca
Triquini. Qual marca?
do pipi de cenoura. Acho que tem que
Do
ser.
pipi de cenoura,
Sim,
sim.
tem que ser registado. Isso dá uma marca.
Dá, agora de
É isso,
que é
deixar-lhe já
sim.
coisas preparadas para o futuro.
Pois. Temos de perceber
Vou
o
vender o
que é
que é
essa
isso.
marca. Sim.
Eu vou terminar com uma pergunta que, de certa forma, já passámos por lá pela resposta, um bocadinho na questão dos medos e das ansiedades e dos debates interiores e das introspeções, como falámos, mas o que é que tu gostavas que no futuro ela sentisse ao descobrir este repositório, que é um repositório de memórias e de histórias da vida dela?
Eu espero que ela, na altura em que souber que goste, é só o que eu peço, não é? Que ache piada. Ou
Que
seja,
sorria
não,
tanto
sim, que ache
como todos
piada
nós.
e que se divirta, e que diga: ah, eu lembro-me disto, ou ah, não me lembrava, ou, não sei, que crie memórias e que dê memórias também para se lembrar. Ou não, eu acho que é só por diversão, e não. Não, nunca, nunca foi uma coisa, nunca pensei muito Obviamente que já pensei sobre isso, mas quando estou, quando comecei e quando fiz, não foi. Eu gostava que os meus pais o tivessem feito. Portanto, é um bocado por esse elemento mais egoísta, se calhar, de se me tivessem feito isto, eu tinha gostado muito, porque iria ter a minha voz em criança, iria ter animações minhas em criança, e nós tentamos sempre. Foi, voltando um bocado ao princípio, é aquela questão de não, eu ainda me lembro o que é ser criança e lembro-me que é uma coisa gira. Quando ela souber, acho que pode ser engraçado, mesmo para mostrar aos filhos também.
Será que podemos dizer que estes nossos projetos e outros iguais são os álbuns de antigamente, onde tínhamos lá as recordações das fotografias que a nossa voz fazia?
Acho que são, porque na verdade cada vez temos menos fotografias. Claro que cada caso é um caso, mas temos muito menos fotografias impressas, não é?
Uhum, claro,
antigamente, sim, os meus pais têm uma gaveta com calhamaço e calhamaços de fotografias, e hoje em dia eu não tenho isso, pelo menos, e acho que muitas pessoas já não o têm. Portanto, sem dúvida,
acumulamos,
está tudo guardado num computador, até um dia em que o computador dá o BR e acabou-se toda a informação.
É uma desgraça.
Sim, é uma desgraça. Portanto, eu acho que sim, sem dúvida. Estas pequenas coisas são memórias que nós criamos, tanto de gravar a voz, que é uma coisa que nós não nos lembramos. Eu tenho vídeos em criança, mas tenho muito poucos vídeos e não me lembro muito bem da minha voz, como é que era a minha voz.
Mas acaba por ser um registro da voz, da personalidade e até, lá está, do que pensámos em criança, que pode até ajudar a justificar, sei lá, alguma coisa no futuro, quiçá. Olha, deixa-me ver o que é que eu pensei sobre este assunto quando era mais natural, mais ingênua, menos manchada, digamos assim, por aquilo que está à minha volta. Às vezes pode ser uma forma de desbloquear qualquer coisa. Não, nunca se saberá, por
sim.
Isso.
Sim. Por acaso, há uma coisa gira que eu acho que é interessante, que é o facto de eu, enquanto criança, nunca me ter sentido diferente até agora. Ou seja, eu sinto... É um bocado esquisito, mas eu nunca... Quando uma pessoa... Por exemplo, daqui a 40 anos, vou continuar a ter muitos pensamentos parecidos com os que tenho agora e os que tinha quando era criança. É claro que há coisas que vou aprendendo e que já sei como é que são, mas na verdade a maneira de pensar, a minha maneira de pensar e a minha maneira de evoluir, uma pessoa não sente que o está a fazer. Portanto, há muitas coisas que eu sinto que ainda sou criança, ou se calhar sou mesmo ainda uma criança, sou muito acriançado e nunca cheguei mesmo a crescer. E há pessoas que têm que ficam mesmo, não, agora já sou adulto e já vou ser muito sério e já vou comportar de uma certa maneira. Mas no meu caso não, ainda me sinto muito criança, ainda sinto muito aquela coisa de quando tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, e ainda tenho esse bichinho de criança, que eu acho que é bom que isso também não desapareça por completo.
Acho que é bom percebermos que a figura do Peter Pan pode ser bem mais interessante do que aquilo que imaginamos.
Sim, sim, sim.
Podemos ser sempre um bocadinho crianças.
É isso.
Devemos.
Vamos sendo é crianças com responsabilidades, pois temos que...
Isso é parte... Chatas.
Às vezes temos que pagar contas. Chata.
É isso. Mas somos crianças com responsabilidade. Os adultos são crianças com responsabilidade.
Verdade. E que é a pior parte de ser adulto.
Exato.
Eu só posso... Acho que esta conversa acabou por ter... É engraçado, porque nós às vezes partimos para as conversas com um objetivo e no final saímos com um objetivo ainda melhor. Partimos com aquela coisa de, não, vamos falar muito sobre a figura do pai, da proximidade e da presença, e saímos com uma mensagem que eu diria fora da caixa, ou pelo menos fora da caixa para nós que tínhamos este preconceito, mas que é diferente de todas as outras que tivemos anteriormente, que é até que ponto é que nós pais, uma das nossas tarefas não é mesmo não nos esquecermos de como é que fomos em crianças e do que é que gostávamos daquilo de receber do outro lado quando éramos crianças.
Uhum.
Por isso,
eu acho que
só
isso
posso
é mesmo
agradecer.
Importante.
Era mesmo para
desculpa,
só para agradecer.
Desculpa. Obrigado. Não, mas só tentando pegar um bocadinho por aí e para finalizar também. Sempre que uma das minhas filhas tem uma birra, eu tento perceber porque é que ela o está a fazer. Quando eu era criança, porque é que ela está a fazer aquilo? E como é que eu poderia, como é que eu posso resolver aquilo, aquele problema? Mas enquanto estou um bocado a pôr os pés pelas mãos, mas é tentar perceber que ela está a fazer uma birra, Portanto, tenho de resolver aquela birra conversando e tentando explicar e tentando ver que os problemas que eu tinha em criança... Bem, não sei, isto podem apagar, esqueço.
Não, é quase pôr nos sapatos dela e perceber...
É isso.
Eu passei por isto em criança, todos fizemos birras, portanto, como é que eu gostava de ter resolvido a situação ou porque é que eu estava a fazer a birra? Pensar um bocadinho eu, o que é que eu fazia com aquela idade?
Isso.
Eu acho que ela se vai zangar comigo, mas isso aconteceu-nos ontem. Nós queríamos que ela tomasse um medicamento, de uma determinada forma, porque ela estava a comer aquela fruta naquele momento. Ela fez uma birra descomunal, nós acabámos todos por nos irritar, foi aquele momento em que pensámos assim, temos de parar, temos de fazer reset, porque isto não vai melhorar assim. E no final, percebemos que bastaria termos misturado o medicamento com banana, porque era mais fácil. Pronto, se calhar.
Fica mais uma dica. O supositório e o remédio com banana.
Com banana.
Não ponho
a supositório na banana. Tentar resolver o problema com eles e não contra eles, embora muitas vezes seja difícil mantermos esta calma e esta serenidade.
Sim, exatamente.
Naqueles momentos mais complicados.
É isso.
Maravilhoso.
Obrigada por tudo.
Obrigado.
Obrigado. Eu nunca pensei dizer isto, mas acredito que nos apeteça a todos fazer birra por isto já ter acabado.
Verdade.
Muito, muito obrigado ao pai que nos dispensou este tempo para conversar connosco quando podia estar a conversar com a estrela desta ideia.
Sem dúvida, foi uma conversa muito bonita, marcada por algo que não devíamos mesmo esquecer, a magia de ser criança. Entre piadas e com leveza, fica a certeza de que isso nos poderia ajudar nos desafios da parentalidade.
Pensar no que pensávamos quando éramos miúdos, no que gostávamos, no que esperávamos dos crescidos, às vezes pode mesmo ser só isso para que o choro e a birra deem lugar ao bom senso. De todos.
De todos mesmo. Bem sabemos que só parece simples, nem sempre o é no caos do dia-a-dia, depois de um dia louco de trabalho, em que só apetecia mesmo ficar enterrada num sofá a comer fast food. Mas, se nos lembrarmos, sempre podemos ir tentando.
E aí está um bom negócio.
Mais um.
Lembretes. Podíamos criar lembretes e notificações dos pais à experiência, do estilo, vá... Não te irrites, respira fundo e explica pela 30ª vez que é importante comer a sopa e que não pode haver bolachas ao jantar. O que é que acham? Não é espetacular esta ideia?
É ótima, tão boa como este podcast.
Enfim, fica a ideia para pensarmos então sobre ela com carinho e não com desdém. Entretanto, se a memória falhar, recordem todos os episódios e ensinamentos que ficaram graças aos convidados que por aqui vão passando.
Lá está, graças aos convidados. Nós fazemos o mesmo, acreditem. Vamos revendo a matéria, porque já percebemos que estamos longe de ser alunos dignos de quadro de honra.
Não, nunca fui. Desculpa, Amélia, pensa que pode sempre haver pior. Não te esqueças. Podíamos não te alimentar, por exemplo. Podíamos não te mudar a fralda. E mudamos e alimentamos.
Eu acho que grave para a Amélia seria não sabermos cozer massa. O que
verdade,
é que achas?
Verdade, completamente.
Mas sim, para que nem tu, filha, tenhas falsas esperanças, não há muito a fazer. E sim, somos pais à experiência.